Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Ciência com Consciência, de Edgar Morin. É uma obra de filosofia da ciência e reflexão epistemológica que examina os limites, os poderes e as responsabilidades da atividade científica moderna. Publicado originalmente em francês e apresentado em edição brasileira pela Bertrand Brasil, o livro reúne uma crítica ao modelo de conhecimento que separa fatos, disciplinas, valores e consequências sociais. Morin não rejeita as conquistas científicas nem propõe substituir rigor por opinião. Seu alvo é a crença de que a ciência pode avançar de modo isolado, sem interrogar seus próprios pressupostos, usos e efeitos. A questão que orienta o livro é decisiva: os recursos de transformação produzidos pela ciência conduzirão a uma melhoria coletiva ou a novas formas de destruição e controle. Para enfrentá-la, o autor desenvolve elementos do pensamento complexo, valorizando relações entre partes e todo, ordem e desordem, certeza e incerteza. Trata-se, portanto, menos de um manual técnico que de um diagnóstico crítico sobre como produzir conhecimento responsável em um mundo tecnocientífico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência precisa examinar seus próprios pressupostos e efeitos. O ponto de partida de Morin é que a ciência demonstrou extraordinária capacidade de verificar, descobrir e intervir no mundo, mas nem sempre voltou seus instrumentos críticos para si mesma. Conhecer objetos externos não basta quando os processos de pesquisa, as instituições científicas e as aplicações técnicas também moldam a vida coletiva. A ciência participa de decisões sobre saúde, guerra, produção, ambiente e informação. Por isso, seus resultados não são neutros em suas consequências, ainda que métodos específicos busquem objetividade. Morin identifica uma insuficiência dupla, uma ciência empírica sem reflexão sobre seus limites, e uma filosofia que especula sem dialogar com os conhecimentos científicos. A primeira pode converter eficiência técnica em critério absoluto, a segunda pode perder contato com a realidade investigada. Ciência com Consciência propõe restabelecer esse circuito de questionamento. Isso não significa exigir que cada descoberta já contenha uma resposta moral definitiva. Significa reconhecer que escolhas de pesquisa, prioridades de financiamento, formas de aplicação e riscos distribuídos socialmente devem ser submetidos a exame público, filosófico e político. A consciência solicitada pelo autor é reflexiva. Ela pergunta pelas condições de produção do saber, por suas zonas de ignorância e pelo destino de seu poder. Assim, o livro desloca o debate de uma simples celebração ou condenação da ciência para a responsabilidade sobre sua orientação. Em segundo lugar, o paradigma da complexidade desafia a redução do real a elementos isolados. Morin contrapõe o paradigma complexo ao hábito de simplificar fenômenos por meio da separação rígida de disciplinas, causas e níveis de realidade. A simplificação é útil em muitas investigações. Isolar variáveis e delimitar objetos permite precisão. O problema surge quando esse recorte provisório passa a ser tomado como imagem completa do real. Fenômenos biológicos, sociais e ecológicos envolvem interações, retroações e contextos que não desaparecem apenas porque foram excluídos de um modelo. O pensamento complexo procura preservar a inteligibilidade das partes sem perder suas relações com o todo, e compreender o todo sem tratá-lo como uma entidade abstrata acima de seus componentes. Essa posição evita dois extremos: o reducionismo, que imagina explicar conjuntos complexos apenas por unidades elementares, e o holismo vago, que invoca a totalidade sem analisar suas mediações concretas. Para Morin, natureza e sociedade não devem ser concebidas como domínios inteiramente desconectados, pois a ação humana depende de condições naturais e, ao mesmo tempo, transforma ambientes, técnicas e formas de conhecimento. A complexidade não é uma licença para abandonar método ou rigor. Ela exige maior vigilância conceitual, pois obriga a situar informações, reconhecer interdependências e confrontar explicações parciais com suas consequências sistêmicas. O ganho é uma ciência mais apta a lidar com problemas que atravessam fronteiras disciplinares. Em terceiro lugar, acaso. Probabilidade e incerteza integram uma compreensão mais realista. Uma dimensão central do livro é a crítica à ambição de um determinismo integral. segundo o qual conhecer as leis fundamentais permitiria prever plenamente os acontecimentos. Morin observa que a ciência contemporânea já convive, em diferentes campos, com fenômenos probabilísticos, instabilidades, desordens e limites de previsão. Em vez de tratar esses elementos como simples falhas temporárias do conhecimento, ele propõe incorporá-los à reflexão epistemológica. Reconhecer a incerteza não equivale a concluir que toda explicação vale o mesmo ou que evidências deixam de importar. A diferença está em abandonar a pretensão de converter resultados situados em certezas absolutas e universais. Modelos científicos continuam sendo avaliados por coerência, teste e poder explicativo, mas devem ser entendidos em relação a condições, escalas e margens de erro. Essa mudança é especialmente relevante para decisões de alto impacto. Quando se lida com ambientes, organismos, tecnologias ou sociedades, a ausência de certeza completa não autoriza irresponsabilidade. Ao contrário, pede prudência diante de efeitos difíceis de antecipar. Morin também enfatiza que ordem e desordem podem participar conjuntamente da organização dos fenômenos. A realidade não se deixa reduzir a uma regularidade imóvel, ao incorporar acaso, probabilidade e incerteza. A ciência amplia sua capacidade de formular problemas e evita transformar previsões limitadas em justificativas para intervenções irreversíveis. Em quarto lugar, o poder tecnocientífico torna indispensável o controle ético e político. Ciência com consciência relaciona a discussão epistemológica ao crescimento do poder tecnocientífico. Armas atômicas e experiências genéticas aparecem como exemplos de capacidades que não permanecem confinadas aos laboratórios, elas podem alterar ecossistemas, condições de vida, relações de poder e perspectivas futuras da humanidade. A questão não é atribuir aos cientistas uma culpa exclusiva por todo o uso destrutivo de descobertas. Decisões desse tipo envolvem governos, forças econômicas, instituições militares, empresas e cidadãos. Ainda assim, Morin recusa a ideia confortável de que a produção de conhecimento esteja separada de seus destinos sociais. Quanto maior o alcance de uma técnica, maior a necessidade de deliberação sobre finalidades, riscos e mecanismos de controle. O autor aponta que o problema é simultaneamente moral e político. Moral, porque envolve responsabilidade diante de danos possíveis e de pessoas afetadas. Político, porque demanda instituições, debate democrático e capacidade coletiva de orientar prioridades. Esse enfoque continua distinto tanto da tecnofobia, que vê a inovação como uma ameaça inevitável, quanto do tecnicismo, que presume que toda possibilidade de fazer algo justifica fazê-lo. A reflexão proposta exige examinar quem define os problemas relevantes, quem se beneficia das aplicações e quem assume seus custos. Desse modo, a consciência não é um adorno ético posterior à descoberta, mas uma condição para que o poder científico seja compatível com a continuidade da vida social e ambiental. Por último, a abertura entre disciplinas e analogia combatem o isolamento do saber. Morin descreve a ciência contemporânea como um conjunto frequentemente fragmentado de especialidades. A especialização produz competências indispensáveis, mas pode dificultar a percepção de questões que atravessam campos distintos. Um problema ambiental, por exemplo, não é apenas físico ou biológico. Envolve economia, organização social, decisões políticas e modos de imaginar o futuro. O livro defende comunicação entre saberes sem propor apagar suas diferenças metodológicas. A interdisciplinaridade relevante não é uma simples justaposição de informações, mas o esforço de construir relações inteligíveis entre perspectivas parciais. Nesse quadro, Morin também chama atenção para a necessidade de uma ciência das coisas do espírito, associada à noologia. Seu interesse é compreender como ideias se organizam em sistemas, ganham autonomia, se reproduzem e podem orientar comportamentos coletivos. Essa proposta ajuda a evitar que conceitos científicos, ideologias ou doutrinas sejam recebidos como verdades autoevidentes e imunes à crítica. Ideias têm história, contextos institucionais e efeitos sociais, portanto, também precisam ser estudadas. A noção de totalidade aberta reforça essa postura. Integrar conhecimentos não significa fechar o pensamento em uma síntese final. Significa manter princípios e explicações disponíveis para revisão diante de novos dados, novas conexões e objeções. Para Morin, uma cultura científica madura combina competência especializada, circulação entre áreas e autocrítica das próprias categorias de pensamento. Em conclusão, ciência com consciência é indicado a estudantes, pesquisadores, professores e leitores de filosofia da ciência interessados nas relações entre conhecimento, técnica, ética e sociedade. Também oferece uma base produtiva para quem atua em áreas nas quais decisões técnicas têm efeitos públicos, como educação, saúde, ambiente, comunicação e políticas científicas. O benefício intelectual mais importante do livro é ensinar a desconfiar de alternativas fáceis. Morin não reduz a ciência a uma ameaça, nem a apresenta como autoridade capaz de resolver sozinha os problemas humanos. Ele mostra que rigor empírico, reflexão filosófica e responsabilidade política precisam permanecer em diálogo, na prática. Essa perspectiva ajuda o leitor a formular perguntas mais completas diante de inovações e diagnósticos especializados, quais pressupostos orientam uma explicação. Que incertezas permanecem, quais conexões foram deixadas de lado e quais consequências podem decorrer de uma aplicação. O livro se destaca entre obras de divulgação ou crítica da ciência porque articula esses temas a uma proposta epistemológica própria, o pensamento complexo. Em vez de limitar-se a pedir ética para a pesquisa, examina como a fragmentação dos saberes e a busca de certeza absoluta podem contribuir para decisões cegas aos contextos. Sua leitura é mais conceitual do que introdutória e exige atenção. Mas recompensa esse esforço ao oferecer instrumentos para pensar a tecnociência sem simplificações celebratórias ou apocalípticas. Se você quiser apoiar Edgar Morin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!